gostar. O próximo programa já vai começar. Próximo programa pra você.
Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia.
Cinco horas 45 minutos em Manaus.
A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento.
A informação com credibilidade
levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã. A equipe da verdade.
Aqui na Rádio Difusora.
O que é destaque nesta edição?
Encontro com o governador Wilson Lima, presidente da Alemanha, confirma 35 milhões de euros para o Fundo Amazônia.
FVS registra 12 novos casos de Covid e uma morte nas últimas 24 horas.
Governo do Estado e Prefeitura assinam hoje ordem de serviço para início da construção do complexo viário da rotatória do produtor.
Presidente confirma presença no velório de Pelé, que será sepultado no final da manhã desta terça-feira.
Petrobras reduz em mais de 11% o preço do querosene de aviação.
Ministro da Justiça diz que extremistas serão punidos e que o caso Marielle será desvendado.
Lula tem dia de revogaço, posse de ministros, reuniões bilaterais e queda na bolsa.
Pedido já foi feito e o STF pode mandar prender Jair Bolsonaro.
Biden planeja realizar evento na Casa Branca para marcar 2 anos do ataque ao Capitólio.
Ministro israelense visita mesquita em Jerusalém e líderes palestinos enxergam como provocação.
FIFA pedirá a países membros que batizem estádios com o nome de Pelé.
Cidade vive horas de calmaria sem ocorrência de mortes por violência.
5 horas e 46 minutos em Manaus. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado.
Panorama FM Itacoatiara.
FM Nova Veruri em Peruí.
Alternativa Alvarães.
Boiúna, Boa Vista do Ramos.
Nova FM Nova Olinda do Norte.
Rio Madeira, Manicoré.
Nova Luz FM Canutama.
Rádio Fonte Boa FM.
Anamã FM Anamã.
Pará FM em Mara.
Cabocla FM Altazes.
Urucará FM em Urucará.
Comunitária Urucurituba.
Açaí FM Codajás.
Rádio Santo Antônio FM em Borba.
Urucurituba FM Urucurituba.
Bocunaré e Anori FM em Anori.
Apoio FM FM em Apuí.
Tucumã FM em Novo Aripuana.
Metropolitana Mix Manacapuru.
Rádio Nova em Urucurituba.
RTV Presidente Figueiredo.
Rádio BDC em Altazes.
Web Rádio Imaculada em Anuri.
Engenho FM no Engenho, Itacoatiara.
Rádio Camaleão em Axinim, Distrito de Borba.
E o Atumã FM em São Sebastião do Atumã.
Agora 5 horas e 47 minutos.
Se é manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo.
O Daring Time informa que o dia hoje terá duração de 12 horas 17 minutos e 52 segundos, com meio-dia solar às 12 horas e 4 minutos.
O dia amanhece entre muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas.
É de 90% a probabilidade de chover 25 milímetros, prevê o Climatempo.
No início da madrugada, a temperatura em Manaus era de 23 graus e, no momento, no sítio histórico da cidade, o filamento de mercúrio esbarra nos 24 graus.
A máxima de hoje vai esbarrar nos 30 graus Celsius e a umidade do ar está em 90%.
Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade.
Hoje acontece o periélio da Terra, o ponto da órbita do planeta em que está mais próximo do Sol.
É 3 de janeiro, terça-feira, o terceiro dia do ano no calendário gregoriano.
Dia de Santa Genoveva.
Também é o dia do juizado de menores, dia da breografia, dia da do hemofílico e o dia do festival do sono.
Esta é a edição 26.896 do Jornal da Manhã.
E o Rio Negro subiu mais 3 centímetros.
Seu nível em relação ao mar estava ontem em 19 metros e 27 centímetros.
Já havia subido 3 metros e 8 centímetros.
O aeroporto Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagens, mas opera por instrumentos.
O militar de Ponta Pelada também está aberto para pousos e decolagens. Agora 5 horas e 49 minutos. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu sou Paulo Guerra, na bancada Alex Ferreira, Itamar Jardina e agora Alberto Peregrini.
Bom dia Paulo Guerra, bom dia toda a equipe, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã.
Peregrini, como é que está o tempo aí na área onde você está?
Paulo, nós estamos aqui na área da zona norte de Manaus e podemos afirmar que o tempo está bem nublado e frio, Paulo, frio para nós aqui, né? Aquela temperatura bem gostosa, bem amena, Paulo, está muito gostoso por aqui. Aqui que eu falo, Avenida Camapuã, próximo ao Terminal 4.
A temperatura no início da madrugada de hoje estava em 23 graus. E agora o filamento de mercúrio está chegando aos 24 graus Celsius, Alberto.
Pois é, que temperatura boa, viu, Paulo? Muito tranquilo mesmo por aqui. Entretanto, choveu um pouquinho, Paulo, na madrugada, né? Mais cedo choveu um pouquinho. Não foi em toda a cidade, acredito eu, porque passei na área da Cidade Nova, estava bem molhadinho. Já chegando para cá, para a área da rotatória do produtor, não está tão molhado assim o sol, Paulo.
Peregrini, o transporte coletivo da cidade está funcionando sem a normalidade?
Operando de maneira tranquila, sabe, Paulo? Transporte rodoviário convencional, como você nos orienta, você determina para que nós visite todos os terminais, e todos, mas pelo menos a maioria deles aí na madrugada, já o fizemos assim, Terminal 4, Terminal 3 na Cidade Nova, Terminal 4 aqui pertinho do Instituto Médico Legal e o Terminal 5 próximo à rotatória do São José, com a movimentação bem tranquila, com a saída dos ônibus programadas aí para a partir das 4 horas e 5 minutos, tudo saindo dentro do horário, Paulo.
Peregrini, quando eu conversava com você já às 5 horas da manhã de hoje, você me falava que a cidade vivia horas de calmaria. Isso continua, Alberto?
Continua, Paulo. Continua até o presente momento, né? Em relação ao setor de necrópsia do Instituto Médico Legal, tudo na mais absoluta tranquilidade até o presente momento, Paulo. Nós estamos nos aproximando agora do pronto-socorro Platão Araújo, aqui bem pertinho da rotatória do produtor.
Ontem, muitos acidentes envolvendo motocicleta em Manaus, não é, Alberto Peregrini?
Muito, Paulo, né? Quando chove, quando nós temos chuvas, muitos acidentes acontecem, tanto com motocicleta quanto também em carro. Houve um acidente grave na estrada, né, Paulo, na MZ-70. Houveram outros acidentes aqui em Manaus. Na Avenida Curação, por exemplo, Paulo, houve um capotamento de um carro, né, que acabou colidindo com o outro. Por muito pouco não morre gente nesse acidente. Houve também acidente com motocicleta na área da Zona Norte, proximidades ali da Avenida Noel Núteus e também na rotatória do São José ali. Para quem vai descendo ali para a área da Avenida Buriti, outro acidente envolvendo também motocicleta, né?
Peregrini, até daqui a pouco, bom trabalho para você nesta terça-feira.
Ok, Paulo Guerra, nossa unidade externa do Jornal da Manhã, agora chegando aqui na rotatória do produtor. Ouvi você abrir manchete ainda há pouco do complexo viário, né, da ordem de serviço que será dada hoje. Já tem uma grande tenda na rotatória do produtor, né, Paulo, aqui na área da Zona Leste de Manaus. Aqui, quando for feita essas obras, vai ficar bem agitado essa obra, Paulo, que com certeza uma das demandas, você conhece a área, Paulo, uma das áreas onde mais demanda veículos desde a partir dessa hora é aqui na rotatória do produtor. Então, já tem uma grande tenda e mais detalhes dessa ordem de serviço, você vai ouvir daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã.
Até daqui a pouco. 5:53 em Manaus. Prestação de serviços do Jornal da Manhã com oportunidades de emprego.
Hoje o Cine Manaus oferta 243 vagas de emprego em várias áreas de atuação.
Das 8 às 16 horas, os candidatos podem comparecer a um dos postos do Cine Manaus na Avenida Constantino Neri, bairro São Geraldo, o Shopping Felipe Dal, no Jorge Teixeira.
Antes é preciso validar a carteira digital e previdência social no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou acessar o site www.gov.br/trabalho.
Há vagas para auxiliar de limpeza, auxiliar administrativo, consultor de vendas, açougueiro e costureira.
Exclusivas para pessoas com deficiência, PCDs, há vagas de operador de caixa.
Já o Sistema Nacional de Empregos do Amazonas, o Cine, oferta 90 vagas também para hoje.
Os interessados podem comparecer na sede do órgão na Galeria Mais, Avenida Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping, das 8 da manhã às 14 horas.
O candidato também pode acessar o site www.portaldotrabalhador.am.gov.br. Repito, www.portaldotrabalhador.am.gov.br e anexar o currículo na vaga pretendida.
Tem vagas para auxiliar, operador logístico, confeiteiro, auxiliar comercial e médico clínico geral. Para PCDs tem vagas de assistente de operações, auxiliar de produção e promotor de vendas.
A pavimentação da malha viária do Cacau Pereira é uma das prioridades da administração municipal para este ano. A reportagem é de J. Rai.
O início do terceiro ano da atual gestão municipal de Iranduba sinaliza para a execução de projetos de grande magnitude elaborados pela equipe técnica da prefeitura sob a orientação do prefeito Augusto Ferraz, juntamente com seu vice Robson Adriel. Uma das prioridades, de acordo com o prefeito, é a pavimentação da malha viária do distrito de Cacau Pereira, que será feita em concreto armado, com estrutura adequada para resistir aos efeitos das cheias anuais do Rio Negro. Dos mais de 30 milhões de reais necessários à execução da obra, o município já tem 20 milhões de uma emenda parlamentar destinada pelo senador Eduardo Braga, que é dinheiro específico para acessibilidade, calçada, meio-fio e sarjeta. O desafio agora, segundo a equipe técnica, é aprovar o projeto na Caixa Econômica Federal para que seja liberado o recurso, uma vez que as ruas do Cacau Pereira, em sua maioria com 3 a 4 metros de largura, fogem aos padrões do Ministério das Cidades, que estabelece a largura mínima de 6 metros. O prefeito Augusto Ferraz, no entanto, promete se empenhar ao máximo nessa tarefa de sensibilização junto à Caixa, para permitir que essa antiga demanda dos moradores de Cacau Pereira com relação ao melhoramento das ruas da comunidade seja contemplada no mais curto espaço de tempo. Por sua vez, o governo do estado também projeta investimentos para o Cacau Pereira nos próximos 4 anos. Em recente visita a Iranduba, o governador Wilson Lima disse que já determinou estudos por parte da Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana, tanto em relação à malha viária, quanto ao porto e à feira municipal João Luiz Hartz, que há mais de uma década vem precisando de uma reforma. De Iranduba, J. Rai, para o Jornal da Manhã.
5:57. Quem está retransmitindo o Jornal da Manhã?
Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, em Altazes.
Açaí no Porto da Feira, em Codajás.
Voz, um novo tempo, uma nova história em São José do Amatari.
Voz, seis irmãos no Porto de São Raimundo.
Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana.
Beruri, Josivã, em Beruri.
Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão.
Rádio Voz de Canutama.
Voz da Esperança, em Acajatuba.
Comunitária da Colônia Antônio Aleixo.
Portal Neomundá.web. Web Rádio.
Voz da Liberdade, Boa Vista do Ramos.
Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré.
Cultura no repartimento do Tuiué.
Voz Web Top Careiro.
Voz Comunitária Gospel no Bairro Alto em Manicoré.
Voz Ariaú, Big Boy Iranduba e Comunitária Nhanguera na Foz do Canumã, Distrito de Borba.
5:58 em Manaus, que tem tempo instável. A temperatura é de 24 graus. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e vai voltar em 2 minutos.
Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:01.
Zona Azul passou a cobrar R$3,50 por vaga de estacionamento em Manaus nesta segunda-feira.
O reajuste ocorre após um acordo entre a prefeitura e a empresa que detém a concessão do serviço.
A agência reguladora dos serviços públicos delegados do município de Manaus, a AGEMAN, informou que o valor se manterá por 6 meses. Depois desse período, o preço poderá subir para R$3,50. R$ 2,98.
Duas feiras de produtos regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas retomam as atividades a partir de hoje.
Ao todo, 10 unidades estão em funcionamento na capital, sendo 9 na área urbana e 1 na área rural.
As edições desta terça-feira no Sumaúma Park Shopping e no Manaus Plaza Shopping serão as primeiras a retornarem.
Os espaços estarão abertos ao público a partir das 14 horas e seguirão em funcionamento até as 19 horas.
Já amanhã, quarta-feira, será a vez da feira do Shopping Ponta Negra retomar as atividades de 15 às 19 horas.
Na quinta-feira, volta a feira da Praça de Alimentação do Dom Pedro e mais uma edição do Manaus Plaza Shopping das 14 às 19 horas.
Aos sábados, 3 feiras recomeçarão os trabalhos com o mando geral da Polícia Militar em Petrópolis, Centro de Convivência Padre Pedro Pinhola, na Cidade Nova, e Centro Cultural Povos da Amazônia Antiga, Rótula da Suprama, das 5 às 11 horas.
Já no domingo, a feira da ADS do Complexo Turístico da Praia da Ponta Negra, que ocorre no estacionamento, estará pronta para a primeira edição do ano, de 6 da manhã ao meio-dia.
Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg.
Muito bem, Paulo Guerra. Numa sessão curta, tomou posse na manhã de ontem a nova diretoria da Câmara Municipal de Manacapuru, que tem como presidente o vereador Chico Benício do Cidadania. A Câmara, que vem de uma desastrosa diretoria nos últimos anos, entra numa nova fase de reestruturação no afã do resgate de sua credibilidade diante da população, que há muito não comparece nas poucas sessões que acontecem da famosa Casa do Povo. Um grande desafio para o novo presidente Chico Benício, que terá a missão de reaproximar a Câmara do Povo e a transparência em todas as atividades do Parlamento Municipal. Chico Benício não descarta as dificuldades que enfrentará, mas com o apoio da nova diretoria garante mudanças no Parlamento.
Zegdeg, bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Hoje é um dia marcante para todos nós, é uma oportunidade que temos de levar o Parlamento até mais próximo das comunidades, da população, que é o nosso objetivo principal. Nós temos uma mesa diretora atuante, que inclusive já tem cobrado mesmo antes de assumirmos. Esse é um dos compromissos que, quando sentamos para tratar, fazer as tratativas sobre a eleição, foi um dos pedidos feitos pelos vereadores da nova mesa diretora, que compõe essa chapa, que nós fôssemos um pouco mais ativos, que nós tivéssemos uma presença maior nas comunidades, na zona rural, na zona urbana, que pudéssemos levar a Câmara Municipal até os Jamais, até a zona rural, para que a população pudesse ter voz, ter vez e fazer as cobranças necessárias. Então, esse é um dos compromissos que nós temos. E um outro compromisso, que é compromisso de toda essa casa, é o compromisso da transparência. O povo precisa saber como está o andamento dos trabalhos do Parlamento Municipal, e a nossa meta é manter isso ativo e vivo para a população.
O novo presidente também aproveitou para se congratular com a população neste ano que se inicia.
2023 é pronto de paz, de saúde, de prosperidade a todas as famílias, que não falte o pão na mesa, que Deus possa estar presente nas casas das pessoas, porque é importante que a comunhão, o amor de Deus esteja entre nós. Então eu desejo um 2023 é pronto de muita saúde, muita prosperidade a todas as famílias, e que não falte o alimento, e que não falte a presença e o amor de Deus.
Bem, Paulo, durante a sessão de posse vão aparecer somente os vereadores que compõem a nova diretoria. Os demais não se fizeram presentes, talvez por conta do recesso de final de ano. A Câmara Municipal volta às suas atividades somente em fevereiro do ano em curso. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã.
6:05 em Manaus.
O Teatro Amazonas agora está no metaverso.
As pessoas do mundo todo podem vivenciar, seja pelo celular ou computador, os detalhes do maior cartão postal do Amazonas.
O link para acessar a novidade apresentada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa ficará disponível até o dia 30 de janeiro no site cultura.am.gov.br e nas redes sociais @culturadoam e @teatroamazonas.
A exposição gratuita do ambiente em metaverso acontece em comemoração aos 126 anos do patrimônio histórico celebrado no último sábado.
O curso de economia da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, divulgou a edição de novembro do boletim do preço da cesta básica em Manaus.
O estudo foi realizado por meio do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Economia, e analisou os valores de 12 itens que compõem a cesta, distinguindo as variações de acordo com as respectivas zonas da capital.
O boletim tem o objetivo de acompanhar a variação dos itens considerados essenciais, tendo início em setembro de 2022.
Uma das principais vilãs do orçamento do cidadão brasileiro em 2022, a média geral do aumento da cesta básica em Manaus de outubro para novembro foi de 1,65%.
Com isso, o preço subiu para R$ 604,30, o equivalente a 53,90% do salário mínimo atual.
Esses números traduzem-se em 110 horas de trabalho por mês, cerca de 51% do limite da jornada de trabalho mensal.
É possível conferir os boletins produzidos até o momento no endereço www.preçodacestabasicamanaus.com.br.
6:07. O Instituto de Defesa do Consumidor, PROCON, divulgou ontem a última pesquisa dos preços da cesta básica realizada pelo Departamento de Fiscalização em 9 supermercados de Manaus entre os dias 12 e 30 de dezembro.
O PROCON esclarece que o objetivo da pesquisa é dar ênfase à proteção dos interesses dos consumidores quanto ao preço e ofertas dos produtos e serviços, além de incentivar a promoção da livre concorrência e de coibir as práticas de infrações à ordem econômica praticados no mercado, como, por exemplo, o cartel de preços.
Segundo o presidente do PROCON, Jailio Frasch, a metodologia abordada para a pesquisa foi mista entre respostas voluntárias por meio do formulário eletrônico feito via QR Code e fiscalizações em loco, cujas respostas exibidas compuseram um banco de dados posteriormente tratado e organizado em uma tabela que consta no site do PROCON.
Foram verificados os valores aplicados para 23 itens diferentes nos setores de alimentação, laticínios e frios, horta e pomar, higiene pessoal e produtos de limpeza.
O governador Wilson Lima manteve 41 secretários e outros gestores nos cargos.
O primeiro anúncio da nova gestão ocorreu nesta segunda-feira.
Os 41 gestores reassumem funções como secretários e diretores, presidentes de autarquias, fundações, sociedade de economia mista, empresas públicas e serviços sociais autônomos do estado.
Essa é a primeira lista de nomeações do secretariado que vai compor o segundo mandato de Wilson Lima. Continuam nos cargos os mesmos titulares de órgãos que fizeram parte do primeiro mandato.
O Tribunal de Justiça do Amazonas realizou a sessão solene de posse dos novos dirigentes do órgão para o biênio 2023-2025 nesta terça-feira no Teatro Amazonas.
A cerimônia presencial foi conduzida pelo presidente do tribunal, desembargador Flávio Pascarelli.
A desembargadora Nélia Caminha Jorge assume a presidência da corte. A desembargadora Joana dos Santos Meireles a vice-presidência e o desembargador Jomar Ricardo Fernandes estará à frente da Corregedoria Geral de Justiça do Amazonas.
Um dia após ser reempossado como governador, o Wilson Lima voltou ao Teatro Amazonas ontem para cumprir a primeira agenda oficial do segundo mandato.
Ele recebeu o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, que está em visita oficial ao Brasil e veio ao Amazonas para conhecer ações e projetos ambientais desenvolvidos com apoio do governo alemão.
Durante visita guiada a um dos principais cartões postais do estado, Wilson Lima destacou que os investimentos feitos pelo governo da Alemanha por meio de uma cooperação oficial têm gerado frutos, com ações de combate ao desmatamento na Amazônia e incentivo à produção rural sustentável no estado.
O presidente da Alemanha anunciou investimentos da ordem de 35 milhões de euros para o Fundo Amazônia, que foi reativado pelo governo federal para financiar projetos de redução do desmatamento e fiscalização do bioma.
Steinmeier veio ao Amazonas para conhecer os resultados de projetos e ações que contam com investimentos feitos pelo governo alemão, a exemplo da Torre Ato, em São Sebastião do Atumã, que monitora as condições climáticas da região e as questões do efeito estufa, coordenada por pesquisadores brasileiros e alemães.
2022 foi um ano de recuperação para o setor do comércio e o aumento do ICMS preocupa. Confira na reportagem de Thaís Gama.
Se reerguendo após as perdas durante a pandemia de Covid-19, o ano de 2022 para o comércio no Amazonas foi de recuperação. Conforme o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, CDL Manaus, Ralph Assayag, o resultado do setor neste ano foi melhor que o de 2019, um dos melhores desempenhos antes da pandemia.
O comércio teve o ano de 2022 um ano bom, um ano onde crescemos aí em torno de 300 lojas novas, onde nós tivemos mais de 12 mil empregos fixos, tivemos um final de ano com mais de 5 mil empregos temporários, tivemos aumento de venda, aumentamos a arrecadação para o Estado, então tivemos bons momentos pós-pandemia, resultado que vem dando tranquilidade.
A preocupação agora, conforme a Sayag, é com o aumento de 18% para 20% na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, aprovado pela Assembleia Legislativa do Amazonas, que passa a valer este ano, que afeta diretamente.
Nós vamos iniciar o ano com aumento de alíquota de ICMS de todos os produtos. Isso que está nos preocupando. Então, esse resultado de 2022 foi bem melhor do que 2019, que tinha sido um dos melhores. Temos que tirar o 21, o 20 e o 21, porque é um ano que, com a pandemia, nós tivemos muitos problemas e muitas demissões e fechamento de loja.
Para o presidente da FEComércio Amazonas, Aderson Frota, apesar dos avanços positivos no ano passado, a economia caminhou a passos lentos no estado, impactada não apenas pelos resquícios da pandemia, mas pela guerra na Ucrânia e também, dentre outros fatores.
Nós começamos o ano enfrentando a crise das commodities, que elevou o preço da energia, dos combustíveis, elevou o preço da energia e dos fretes e das operações portuárias, e isso realmente acabou refletindo no preço das mercadorias. Depois veio o segundo momento, que veio exatamente do cenário externo. A guerra da Ucrânia acabou atingindo o setor agropecuário, porque o setor ficou carente de fertilizantes, teve que comprar mais caro. Isso acabou gerando um outro problema, o preço dos alimentos, que mais uma vez atingiu a população. Por conta desses aumentos, a inflação começou a subir. Tivemos também o aumento dos juros bancários, que vitimou a família brasileira.
Frota estima que 2023 tende a ser um pouco mais preocupante.
Os deputados aprovaram um aumento do ICMS. Percentualmente é um aumento extremamente grave. Mais uma vez vai mexer com o bolso do consumidor, mais uma vez vai atingir as famílias que já estão endividadas em alto grau e com certeza vai derrubar um pouco dos resultados da economia, vai ocasionar a perda de alguns empregos que poderiam estar sendo muito gerados num momento propício, que é exatamente o final de ano e o Natal, mas, infelizmente, nós temos que conviver com essa dura realidade.
Na última pesquisa mensal de comércio, divulgada pelo IBGE, o volume de vendas do comércio amazonense acumulou 2,9% de alta de janeiro a outubro de 2022 em relação ao mesmo período do ano passado. Na variação acumulada, o Amazonas ficou na 12ª posição no ranking das unidades federativas com maiores crescimentos. Thaís Gama para o Jornal da Manhã.
6:14 em Manaus.
Nesta terça-feira, às 9h, o prefeito Davi Almeida e o governador Wilson Lima assinam a ordem de serviço para o início das obras do complexo viário da rotatória do produtor na Avenida Altasmirim, bairro Jorge Teixeira.
A informação foi divulgada ontem pela prefeitura.
O viaduto será a maior intervenção viária da cidade, juntando os anéis leste e sul, tendo 16 direções diferentes, com o objetivo de proporcionar melhor fluidez no trânsito.
Os bebês a partir de 6 meses de idade sem comorbidades já podem ser imunizados contra a Covid-19, conforme a orientação do Ministério da Saúde.
A Secretaria Municipal de Saúde, Censa, orienta os pais a levarem as crianças em uma das 4 unidades de referência para o público.
Ontem, a Secretária Municipal de Saúde, Shadia Frashi, acompanhou o início da vacinação desse público na Unidade de Saúde da Família José Rael dos Santos, na Constantino Neri.
O Ministério da Saúde considera que o público infantil também corre um risco elevado de ter a doença agravada, e a vacina é fundamental para prevenir os quadros graves da Covid com total segurança e eficácia, declarou a secretária.
A Censa já vinha vacinando as crianças nessa faixa etária com comorbidades desde o dia 16 de novembro do ano passado, mas a procura continua muito baixa, com apenas 221 doses aplicadas até esta segunda-feira.
O imunizante usado neste público é da marca Pfizer-BioNTech, assim como para crianças com comorbidades, e possui concentração diferente da vacina destinada aos demais públicos.
Chamado de Pfizer Baby, o imunizante tem esquema vacinal inicial de 3 doses, com intervalo de 4 semanas entre a primeira e a segunda dose, e de 8 semanas entre a segunda e a terceira dose.
Os dados parciais do Programa Nacional de Imunização, PNI, apontam que até ontem, 8.548.757 doses de vacina contra a Covid-19 foram aplicadas no Amazonas.
Ao todo, foram aplicadas 3.349.623 primeiras doses, 2.835.058 segunda dose e 74.904 doses únicas.
Ainda de acordo com o PNI, 1.664.341 pessoas receberam a primeira dose de reforço, 622.702 a segunda dose de reforço e 2.129 a dose adicional para os imunossuprimidos.
A Fundação de Vigilância em Saúde registra o diagnóstico de 12 novos casos de Covid-19 e uma morte por complicações da doença nesta segunda-feira.
Com a atualização, o Amazonas tem agora 624.902 casos positivos da doença e um total de 14.419 mortes.
Em novos casos confirmados ou suspeitos, permanecem 773 o total de notificações de monkeypox, a varíola dos macacos.
Ao todo, são 344 casos confirmados, 12 prováveis, 402 descartados, 15 suspeitos e nenhum óbito pela doença. As informações constam no boletim epidemiológico divulgado ontem pela Fundação de Vigilância em Saúde.
6:18 em Manaus. Em Itacoatiara, um cabeleireiro foi executado com 4 tiros na porta de sua casa. Os detalhes após o intervalo comercial.
Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:19 em Manaus.
Polícia.
Em Itacoatiara, um cabeleireiro foi executado com 4 tiros na porta de sua casa. O repórter Manuel Cruz vai trazer os detalhes.
Bom dia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O cabeleireiro, identificado como Marcelo, de 47 anos, é natural do estado de São Paulo e estava morando em Itacoatiara há pouco mais de 8 meses. Marcelo estava em uma festa na noite desta segunda-feira, dia 1º de janeiro, com a sua companheira, se divertindo. E, de repente, o casal começou uma briga e foram retirados do local. Homens armados dispararam 10 tiros contra o cabeleireiro. 5 atingiram a vítima, que morreu na porta da sua casa. A Polícia Civil iniciou as investigações e, na tarde desta segunda-feira, a companheira do cabeleireiro, que não teve a identidade revelada, se apresentou na delegacia de polícia. No depoimento, ela contou que vinha sendo maltratada pelo companheiro e que depois da briga foi amordaçada, torturada e estava com uma mordida no pescoço e vários hematomas pelo corpo. Marcelo não tinha passagem pela polícia, mas as investigações apontam que ele pode ter sido executado pelo Tribunal do Crime, porque vivia maltratando a companheira. O corpo de Marcelo foi levado para Manaus para o Instituto Médico Legal e a polícia continua investigando o caso. De Itacoatiara, Manuel Cruz para o Jornal da Manhã.
6:21 em Manaus. Alberto Pellegrini.
Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Depois de excelente matéria de Manuel Cruz, vamos dando prosseguimento ao nosso noticiário policial, dizendo Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, que no pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade, uma pessoa deu entrada noite passada vítima de agressão, um homem que acabou apanhando e apanhando muito e ainda por cima levou uma paulada na cabeça. Isso aconteceu dentro da casa onde ele mora, isso no bairro Ouro Verde. Segundo as informações, uma briga entre parentes acabou aí com essa agressão desse rapaz. Ele mora num complexo de casas de parentes. No mesmo quintal, moram três famílias, né? E acabaram aí se desentendendo. Três membros, né, da mesma família. Mora o irmão, a mãe na frente, mora o irmão no meio e o outro lá atrás. Daí houve um desentendimento e um primo acabou acertando outro rapaz com paulada na cabeça. A família está completamente partida, repartida devido a essa briga que ocorreu lá no bairro Ouro Verde. A Polícia Militar, o Departamento de Trânsito do Amazonas, o DETRAN, autuaram mais de 300 no final de semana aí passado. A conta saiu agora a divulgação dos números, Paulo, e foi um grande trabalho do DETRAN, mais uma vez DETRAN agindo bem na cidade, ao comando do Rodrigo Sá, que é o diretor-presidente do DETRAN. Parabéns aí ao Rodrigo Sá e toda a equipe do DETRAN pelo trabalho. Pessoal, muita gente embriagada ao volante, foram autuados, carros apreendidos e esse tipo de operação deve continuar em todo ano para coibir aí essa prática, né, terrível de dirigir e beber. Bom, pessoal, tá bebendo demais, hein? Pega o volante e sai aí provocando acidente na cidade. DETRAN tá em cima, DETRAN fazendo grande trabalho, principalmente em Manaus, mas de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 6 quilos de drogas foram apreendidas pela Polícia Civil por meio do Departamento de, né, de sobre narcóticos aí, o DENAC. Foi na manhã de ontem, Paulo Guerra, drogas estavam em uma embarcação atracada no porto de Manaus. Toda a droga foi apreendida, era maconha daquele do tipo skunk e também pasta base de cocaína. A droga estava escondida dentro de uma caixa de som. O som estava era alto nessa caixa, mas aí a polícia chegou junto, que exclamação é essa e tal, chegou lá, 6 quilos de drogas. Parabéns, isso aí é o DENARC, por um grande trabalho realizado mais uma vez. Esse daí foi na noite, no dia todo de ontem. 3 acidentes durante a chuva de ontem aconteceram na M070. Pista molhada, alta velocidade foram as causas desses acidentes. 3 acidentes ocorreram. Um deles, o mais grave, aconteceu ali próximo ao ramal Nova Esperança. Um Gol colidiu de frente com uma Saveiro. O choque foi frontal e uma pessoa acabou morrendo na hora. As outras pessoas foram levadas ao Gigante dos Solimões, o Hospital Lázaro Reis, lá em Manacapuru. Dona Sônia, Soninha, doutora Sônia, lá no hospital, ela é a diretora, atendeu aí muito bem a todos que chegaram feridos. Foram resgatados pelo corpo de bombeiro, que teve que cerrar os veículos para resgatar os feridos. Rapaz, foi um acidente terrível realmente. Pra você ter uma ideia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na hora do choque, né, no momento da colisão, os dois motoristas foram arremessados do veículo e um deles acabou morrendo na hora. Um acidente realmente terrível lá em Manacapuru. A aquaplanagem pode ter sido, e a alta velocidade pode ter contribuído aí para esse acidente que foi gravíssimo. A polícia investiga, a perícia também já está no caso desse acidente que aconteceu durante a chuva de ontem ali na M070. Mas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pronto socorro Platão Araújo, acidente de trânsito envolvendo motocicleta, uma moto e um Gol, aconteceu na rotatória do produtor. Ainda bem que o governador Wilson Lima e também o prefeito Davi Almeida assinam hoje a ordem de serviço para, né, a construção do complexo viário lá da rotatória do produtor. Ali todo dia tem acidente e é um dos pontos onde mais fica, acontece engarrafamento. E ontem o engarrafamento deu-se devido também, né? A esse acidente que ocorreu entre uma moto e um Gol de cor branca. A vítima, motoqueiro, foi levado ao pronto-socorro no Platão Araújo, que fica ali pertinho da rotatória do produtor. Agora vai virar viaduto, rapaz. Olha que maravilha. Alô, alô, Zona Norte, alô, alô, Zona Leste. Vai ter viaduto na rotatória do produtor e a parada começa hoje, graças ao governador Wilson Lima e ao prefeito Davi Almeida. Todo dia tem acidente como esse. O rapaz que foi acidentado, que está no pronto-socorro Platão Araújo, quebrou a perna, está internado em situação até relativamente grave devido ao acidente ocorrido ontem na rotatória do produtor. E mais do Platão Araújo. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Por causa de uma velha, dois homens entraram em uma briga e um deles, armado com uma faca, queria matar seu desafeto. O motivo da briga, uma veterana senhora de 50 anos de idade, os dois mantinham um relacionamento amoroso com essa jovem, conhecida como Chacrete, a Chacrete da Zona Leste. Cinquentão, rapaz, cinquentão. Ela tem 50 anos e ainda desperta o amor, a cobiça dos homens na área da Zona Leste. Segundo as informações, não é a primeira vez que Chacrete é pivô de briga ali na área. Ela arranja um namorado aqui, tem outro por ali, não esconde de ninguém que ela gosta de namorar. Ainda assim, ficaram dois bestas apaixonados e um queria matar o outro e ainda enfiou a faca. E o homem ferido, né? Ficou, não foi aquela facada e tal, mas riscou o bucho dele e teve que dar entrada no pronto-socorro Platão Araújo. A pivô da situação achava graça na hora da briga, ria, kkkkk. Olha, já estão brigando por mim esses dois. Estava rindo, achando graça a Chacrete da Zona Leste. Rapaz, ela estava com um short desses, né, que estão vendendo agora de lycra. Estava, né, bem apertadinho nela, aparecendo as curubas da coxa, da polpa, marcas de catapora, cabelo, né, estilo vatapá, aquele amarelão que fica, né, o cabelo vatapá, e estava ainda despertando a cobiça dos homens da ZL. Deve estar ouvindo, alô Chacrete, aí da Zona Leste da cidade. Chacrete agora, que tem um que está sendo procurado pela polícia, o outro dela está hospitalizado, portanto, Chacrete está disponível. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, um maconheiro foi preso a noite passada. Estavam dividindo, antigamente chamava tarugo, agora é bagulho, aí chamam de preto também. Estavam queimando ali o, né, o cigarrinho do capeta, dois homens. Segundo as informações, houve um desentendimento por causa do cigarro do capeta e um agrediu o outro. Um teve que dar entrada no pronto-socorro Platão Araújo, que estava com o nariz quebrado, estava saindo sangue, com os olhos também meio arrebentados. São essas pessoas que estão, sabe, Paulo Guerra, infelizmente, em situação de rua. Aí se empurram na maconha. E aí trabalha ali, repara um carro por ali, limpa outra coisa por lá e tal. Aí compra o, né, o cigarrinho do capeta e se empurra na maconha. E um deles acabou dando entrada lá no pronto-socorro Platão Araújo. Chegou a hora do almoço. Ontem quer almoçar, fulano? Quer não. Quer merendar? Quer não. Quer merendar? Não. Quer jantar? Quer não. Aí teve um que perguntou, quer maconha? Ah, eu quero. Isso lá no pronto-socorro Platão Araújo. Olha, quando perguntaram se era maconha, estavam brincando com ele, só para ver o jeito dele. Não tinha maconha lá, não. O Pelegrino disse que tinha maconha. Tinha não, só brincando com ele, com esse maconheiro que não queria comer, mas se desse maconha, ele queria e queria bem. lá no Platão Araújo. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção! E atenção! Graças ao trabalho da Polícia Militar, graças ao trabalho da Polícia Civil e da Guarda Metropolitana, a pedra está criando teia de aranha. Na noite e madrugada, ninguém morreu na bala. Ninguém morreu na faca, ninguém morreu na paulada, ninguém morreu na pancada. Noite e madrugada, onde o pássaro da morte. Não saiu de seu puleiro. E o motor da mão, batelão. O batelão da morte. Noite e madrugada também não recebeu ninguém o batelão da morte. Ninguém embarcou desta para pior. Mas o batelão tá ali, ancorado. Maconheiro, essa turma que gosta de estar atirando no outro, o batelão aguarda cargas e passageiros. O que está perto de embarcar é o namorado da chacrete que levou uma facada. Agora é contigo, Paulo Guerra.
6:33 em Manaus. A seguir, FIFA pedirá a países membros que batizem estádios com o nome de Pelé. As notícias do esporte após o intervalo comercial.
96,9 Em busca da informação, encontrou. Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:35 em Manaus.
Esportes.
Segundo o Corpo de Bombeiros, os portões da Vila Belmiro serão fechados às 10h e os familiares poderão se despedir de Pelé. Após isso, o corpo vai deixar o estádio em cortejo pelo canal 2, passando pela Avenida da Praia até o canal 6, onde mora a mãe do ex-jogador Celeste Arantes, que completou 100 anos durante a Copa do Mundo no Catar.
Martina Navratilova é diagnosticada com câncer de mama e de garganta.
Vencedora de 18 Grand Slam do tênis, iniciará o tratamento em Nova York ainda neste mês.
Argentino Luca Aureliano está no Rio de Janeiro para fechar com o Vasco.
Jogador que se destacou pelo Vélez fará exames médicos antes de assinar contrato.
Começou ontem a Taça São Paulo de Futebol Júnior com estes resultados.
O Grêmio empatou com o Cruzeiro em 0-0.
Francana 1, Guarani 4.
Penapolense 0, Capivariano. Penapolense 0, Capivariano 4.
15 de Jaú venceu a Aparecidense por 1-0.
O Flamengo empatou com o Floresta em 0-0.
A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, divulgou ontem a tabela da Taça Guanabara do Campeonato Carioca.
E a partida que abrirá a competição será o confronto entre Flamengo e Audax a partir das 21h30, hora de Brasília, do dia 12 de janeiro, uma quinta-feira, no estádio do Maracanã.
A partida do rubro-negro é válida pela quinta rodada da competição e foi antecipada por causa do Mundial de Clubes da FIFA, que será disputado entre 1º e 11 de fevereiro no Marrocos.
Dois dias depois, estreiam Fluminense a partir das 16h no Aulino de Oliveira contra o Resende e Vasco, a partir das 18h em São Januário contra o Madureira.
Já o primeiro compromisso do Botafogo está programado para o dia 15, que cai num domingo, a partir das 16h no Engenhão.
O presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou ontem que pedirá a todos os países membros da entidade que batizem pelo menos um estádio com o nome de Pelé, em homenagem ao ex-jogador que morreu na semana passada aos 82 anos.
Vamos homenagear o rei como ele merece. Pediremos a todas as federações do mundo inteiro, os 211 países, que batizem um estádio de cada país com o nome de Pelé, porque os jovens têm que saber e lembrar quem ele era, disse Infantino, que chegou à cidade de Santos para participar da despedida do ídolo.
Além do presidente da FIFA, chegaram a Vila Belmiro para se despedir do maior jogador da história os presidentes da CBF, Edinaldo Rodrigues, e da Conmebol, Alejandro Domingues. 6:38 em Manaus. A seguir, Petrobras reduz em mais de 11% o preço do querosene de aviação. Ministro da Justiça diz que extremistas serão punidos e que o caso Marielle será desvendado. Lula tem dia de revogaços, posse de ministros, reuniões bilaterais e queda na bolsa. Biden planeja realizar evento na Casa Branca para marcar 2 anos do ataque ao Capitólio. Essas e outras notícias em detalhes após o intervalo comercial.
Comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã.
6:41.
Últimas notícias.
O Ibovespa fechou em queda de 3,06% ontem no primeiro pregão do ano. Índice de referência do mercado acionário brasileiro, ele fechou a 106.376,2 pontos. Já o dólar saltou frente ao real ontem, começando 2023 em alta. A moeda Yankee à vista ganhou 1,52%, vendida a 5,35 na venda, maior valorização diária desde 25 de novembro. Balança comercial: país bate recorde de US$ 62,3 bilhões em 2022. Esse é o melhor resultado da série histórica, superando o recorde anterior de US$ 61,406 bilhões de 2021. Petrobras reduz preços de venda de querosene de aviação em 11,6% em média para distribuidoras. Combustível responde por cerca de 40% dos custos totais das companhias aéreas e seu preço impacta diretamente nas tarifas das passagens por avião. Após posse de Lula, bolsonaristas desmontam acampamento e abandonam porta de quartel em Juiz de Fora. O grupo permaneceu mobilizado no local desde o resultado das eleições. Os manifestantes faziam pedidos inconstitucionais, como intervenção militar e reversão do resultado das eleições.
Primeiro discurso, como ministro, Haddad fala em reduzir déficit bilionário e diz que não existe mágica nem malabarismos. Novo ministro da Fazenda tomou posse neste domingo e fez cerimônia nesta segunda-feira para assumir o cargo. Primeiras MPs, as medidas provisórias na área econômica, ainda não foram publicadas no Diário Oficial. Ex-governador do Maranhão, o senador eleito Flávio Dino, do PSB, tomou posse como ministro da Justiça com um discurso forte, sinalizando uma mudança de rumo em relação à gestão de Jair Bolsonaro, do PL. Ele exaltou o judiciário, prometeu proteger os mais pobres e as minorias, pregou desarmamento e se comprometeu em elucidar o caso Marielle. Dino falou que vai comandar o Ministério da Paz para pacificação nacional, mas provocou bolsonaristas que pediram um golpe militar para impedir que Lula assumisse a presidência da República.
Em um discurso de aproximadamente 25 minutos, Dino foi enfático na defesa da democracia e na promessa de punir crimes cometidos contra o Estado Democrático de Direito.
O dia após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT foi marcado por revogaços de decretos da gestão de Jair Bolsonaro do PL, exonerações de servidores públicos, diversas cerimônias de transmissão de cargo de ministros, reuniões bilaterais e uma queda de 3,06% do índice Ibovespa.
A edição dessa segunda-feira do Diário Oficial da União trouxe a revogação de diversas medidas implementadas no governo de Bolsonaro.
O Palácio do Planalto confirmou a ida do presidente Lula ao velório de Pelé na manhã desta terça-feira. De acordo com a presidência, Lula chegará às 9 horas, pelo horário de Brasília, na Vila Belmiro, estádio do Santos, onde o corpo do ex-jogador começou a ser velado na manhã de ontem.
Quase todo o Brasil está com muitas nuvens. Áreas de instabilidade estão se formando em todas as regiões do país, com grandes disponibilidades de ar quente e úmido. A zona de convergência intertropical aumenta a chuva no extremo norte do Brasil e uma frente fria avança pelo litoral de Santa Catarina e até a noite vai se aproximar de São Paulo.
A bancada do PSOL protocolou nesta segunda-feira no Supremo Tribunal Federal, STF, petição em que pede a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL.
No documento, o partido defende que o pedido de prisão é legal, pois na condição de ex-presidente, além de perder a prerrogativa de foro, Bolsonaro também perde a chamada imunidade penal temporária.
É solicitada a anexação ao inquérito dos atos antidemocráticos, fatos ocorridos em dezembro em Brasília e os bloqueios em estradas do país.
O governo publicou ontem a medida provisória que prorroga a desoneração dos impostos federais que incidem sobre os combustíveis. A medida determina inicialmente pelo governo Bolsonaro, expiraria no domingo caso não houvesse prorrogação. Com a nova MP, as alíquotas de PIS/PASEP e COFINS, que incidem sobre gasolina, álcool, querosene de aviação e gás natural veicular, seguirão zeradas até o dia 28 de fevereiro.
A MP também zerou a CID sobre a gasolina por igual período. Já para o diesel, o biodiesel, o gás natural e o gás de cozinha, a isenção de imposto foi prorrogada até o final deste ano.
A intenção do governo Lula é criar um mecanismo como um fundo de recurso de tributos para conter a alta dos combustíveis, mas ainda não há uma posição final.
O ataque contra uma prisão no México deixou vários mortos. Muitos detentos aproveitaram para fugir. Balanço de ataque contra a prisão sobe para 19 mortos e 25 foragidos.
No primeiro dia útil de seu mais novo mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou esta segunda-feira recebendo chefes de Estado e de governo e representantes de delegações estrangeiras que vieram a Brasília para sua posse.
As reuniões ocorreram no Palácio do Itamaraty ao longo do dia.
Um dos encontros foi com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que confirmou a ida de Lula a Buenos Aires nos próximos dias 23 e 24 para uma série de compromissos, incluindo uma reunião da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, que está sob a presidência temporária da Argentina.
O ministro da Segurança Nacional de extrema-direita de Israel, Itamar Ben-Gvir, visitou o complexo que abriga a mesquita Al-Aqsa em Jerusalém nesta terça-feira. Uma medida condenada pelos palestinos como provocativa e apesar das advertências de que tal atitude poderia levar à violência.
O site de notícias Inet trazia fotos de Ben-Gvir visitando o local sob forte esquema de segurança.
O complexo é o terceiro local mais sagrado do Islã depois de Meca e Medina e o mais sagrado do judaísmo, onde os judeus acreditam que dois templos antigos estão localizados.
O líder da oposição de Israel e ex-primeiro-ministro Yair Lapid havia alertado que tal visita de Ben-Gvir provocaria violência.
Somente a adoração muçulmana é permitida no local e não há indicação de que Ben-Gvir tenha orado durante sua visita.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, planeja comemorar o segundo aniversário do ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio com uma cerimônia na Casa Branca, de acordo com um cronograma divulgado pelo seu gabinete nesta segunda-feira.
O evento de sexta-feira marcará um raro momento para Biden abordar as questões alimentadas pelo motim mortal de apoiadores de seu antecessor republicano Donald Trump ao vivo.
Os ataques interromperam a cerimônia da vitória democrata em 2020.
Biden condenou o motim como uma ameaça à democracia e ao Estado de Direito, mas raramente fala publicamente sobre o nome de seu antecessor e moldou sua presidência para unir e curar as divisões partidárias do país.
28 corpos foram descobertos na véspera de Ano Novo em Nouna, no noroeste de Burkina Faso, anunciou o governo nesta segunda-feira.
O governo foi informado de um drama ocorrido em Nouna, capital da província de Kossi, na noite de 30 para 31 de dezembro, informou em comunicado o porta-voz do governo, Jean-Emmanuel Queodral. As primeiras informações dão conta de 28 pessoas mortas.
O governo chinês condenou nesta terça-feira a imposição de testes anti-Covid por parte de vários países a viajantes procedentes da China, alertando que poderá tomar contramedidas em represália.
Alguns países estabeleceram restrições de entrada dirigidas exclusivamente aos viajantes chineses.
Isso não tem base científica e algumas práticas são inaceitáveis, declarou Mao Ning, uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, acrescentando que a China poderá tomar contramedidas baseadas no princípio da reciprocidade.
A China mantém suas fronteiras praticamente fechadas para estrangeiros desde 2020. O país não emite vistos de turista há quase 3 anos e impõe uma quarentena obrigatória na chegada. A medida de isolamento será levantada em 8 de janeiro, mas o teste anti-Covid de pelo menos 48 horas antes da chegada à China continuará a ser exigido.
6:50 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. O Globo Rio de Janeiro.
Após primeiras medidas do governo Lula, ações de estatais têm forte queda. Perdas superam 31 bilhões de reais.
Folha de São Paulo.
Lúcio diz que atos em quartéis são da democracia e que escolheu cúpula militar pela internet.
O Estado de São Paulo.
Flávio Dino não descarta incluir Bolsonaro em inquéritos sobre atos golpistas.
Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense.
Depois do abraço em Lula, Flávia Arruda pede desfiliação do PL, partido de Bolsonaro.
Valor econômico.
Ibovespa fecha em queda com fiscal e política pesando sobre estatais. Dólar sobe.
Estado de Minas.
Marina Silva é ofendida em restaurante em Brasília e defendida por clientes.
Jornal do Comércio no Recife.
Titular da Fazenda, Haddad assume compromisso de nova âncora fiscal com premissas confiáveis e sustentabilidade.
Fortaleza Diário do Nordeste.
Jovem que desapareceu em Morrinhos é encontrada morta. 2 suspeitos são presos.
Porto Alegre, 0 hora.
Após 10 meses, Itamaraty aceita embaixador chileno rejeitado por Bolsonaro.
Os jornais de Manaus chegam às bancas hoje com estes destaques em tempo.
Governador nomeia secretários e aposta na continuidade.
A crítica.
Amazonas e Alemanha, Fundo Amazônia, parceria reforçada.
Diário do Amazonas.
Lula baixa 52 decretos e medidas provisórias.
Jornal do Comércio.
Cooperação alemã direciona 35 milhões de euros ao Amazonas.
A Central de Jornalismo da Rádio Difusora acaba de apresentar o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Manuel Cruz, Thaís Gama, J. Rai e Alberto Pellegrini, ainda José Alberto Zegdeg. A sonoplastia foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Alex Ferreira
e Paulo Guerra.
Próxima edição, amanhã às 5:45. Vem aí mais um super campeão de audiência. É Paulo de Correia que chega para apresentar o programa que leva a sua assinatura. Bom dia.